LPT Podcast.
Bem-vindos a mais um Digital PT Podcast. Boa tarde, boa noite, bom dia, onde estiverem a qualquer hora. Novamente, cá estamos para mais um episódio do Digital PT e dessa vez temos uma convidada especial, que é a Lina Santos, e ela é uma jogadora, já uma gamer, uma veterana, e ela já joga muitos jogos há bastante tempo, e ela hoje vai nos dar as suas opiniões sobre o World of Warcraft, que é o jogo online mais popular de sempre. E também dar-nos uma perspectiva diferente, dado que ela é uma mulher e infelizmente não há tantas mulheres a jogarem, digamos assim, jogos, embora essa tendência esteja cada vez a mudar mais, e normalmente é uma situação que é mais de preconceito do que outra coisa, mas nada melhor do que a própria Lina para dar a sua opinião sobre o assunto. Viva Lina!
Ora viva, muito boa tarde!
Estás bem?
Estou viciada em jogos,
é? É verdade, somos todos. Isto é assim. Podemos já começar a nossa pequena entrevista. Ia-te perguntar como é que tu começaste a jogar World of Warcraft? Como é que começaste o jogo?
É assim, eu comecei a jogar World of Warcraft muito antes. Eu já jogava um jogo chamado Elpred com um grupo de amigos, alguns portugueses, outros estrangeiros. No entanto, aquele jogo estava assim um pouco limitado, não havia muitos updates, era quase sempre a mesma coisa. E então quando saiu o WoW, nós conversámos todos, para onde vai um, vamos todos juntos, e decidimos adquirir o jogo. Porque, curiosamente, eu nessa altura fui à Inglaterra e uma amiga minha resolveu oferecer-me o jogo. Confesso que a primeira vez que joguei o jogo foi uma desgraça total. Eu não estava muito habituado.
Não gostaste inicialmente do jogo?
Não, eu gostei do jogo. O jogo em termos gráficos era muito apelativo. O problema era o interface. Ou seja, eu olhei para aquilo e pensei, ai, cruzes, são muitos botões. Era botões para tudo. Botões para correr, botões para desmontar, botões para lutar. Eu achava que não me dava muito jeito. Acontece que ao fim de 2, 3 horas já era nível 13. Isso apoderou-se da minha alma.
Pois, olha, eu também cheguei a jogar, mas eu por acaso, eu até gostei do grafismo, até do interface, foi algo que eu até gostei do World of Warcraft, mas nunca me pegou destaque, digamos assim, nunca gostei muito do jogo, não sei bem porquê. Também não sou muito de jogar jogos online, à exceção de um ou outro que joguei. Mas do próprio World of Warcraft, tu acabaste por jogar, e agora foi anunciado uma nova expansão. Estás a pensar em comprar?
Olha,
a expansão
diz
Burning Crusade, não é?
Exatamente. Em relação à expansão, posso dizer que ainda não tive muito tempo. Ultimamente não tenho andado a jogar muito, ainda não.
É verdade, depois tu tens um ranking, qual é o teu ranking?
Eu tenho duas personagens de nível 60. Veja, a Paladino. O paladino que fiz é nível 60, mas esse coitadinho nunca passou de ranking 1, porque na altura eu ainda estava mais concentrada no PvE, não em PvP. Quando mudei de servidor, porque na altura o meu servidor também não estava lá muito bom, mudei de servidor e criei um rogue, que foi outra desgraça. Foi fantástico ver-me jogar como rogue, porque era hilariante, pura e simplesmente. Eu não tinha a mínima ideia de como jogar um rogue. É totalmente diferente de como jogar um paladino. E demorou um pouco de tempo até que eu me apercebesse todas as características da personagem em si e da forma como jogar a mesma. No entanto, quando cheguei a nível 60, sabes que nessa fase o jogo já tem duas facetas. Ou seja, ou tu te dedicas a fazer as altas instances, mas para isso necessitas de um grupo muito grande, ou então de PvP.
No meu caso, tu também tens um guild para te ajudar quando é preciso. Ou seja, juntam-se. Tens um guild mesmo, mas é essencialmente português? Ou tem
não,
também...
eu nunca consegui encontrar uma guild portuguesa
com... Existem, salvo erro. Não, existem, não é?
Existem várias, em diversos servidores. No entanto, no meu servidor nunca houve uma guild portuguesa cujos membros fossem número suficiente para fazer uma alta instance. Então o que é que eu tive de fazer? Tive de me juntar a uma guild estrangeira, de diversos jogadores, portanto diversas nacionalidades. Embora a guild onde eu esteja, de momento, não faça muito PvE, ou seja, ainda não fazem instances muito grandes, dedico-me basicamente ao PvP. principalmente também por uma questão de tempo, ou seja, depois do trabalho chego a casa, não tenho muito tempo para fazer instance, porque aquilo demora muito tempo, são 2-3 horas numa grande instance, então dedico-me ao PVP, vou para os Battlegrounds e aquilo é uma festa.
Mas por falar do ranking, qual é o teu ranking agora de momento?
Olha, é assim, já fui rank 9, o máximo são 14 ranks.
Que é Night Champion, né? Tu disseste-me que é Night Champion, não é?
Não. No momento já não sou Night Champion, sou rank 8, sou Night Captain. Isto porque é tal história, quando fazes PVP, tu necessitas de muito tempo para te dedicares aos Battlegrounds. Mas necessitas de tempo. Isto porque há muitos jogadores, há uma grande competição, estão muitos, tu tens de fazer muitas honorable kills, e consoante o número de kills que tu fazes por semana, tu consegues manter ou não o nível que tens. Em muitos casos eu digo que quando estive de férias, numa semana subi 2 levels no rank rapidamente. A semana passada, infelizmente, estive de férias, mas não me dediquei ao jogo. Como tal, desci da montanha. Ou seja, agora estou outra vez no nível 8.
Tens de começar outra vez.
Vou ter de fazer escalada de novo. Ou seja, cuidem-se, porque eu vou voltar a atacar.
Eu não sei bem como é que é o sistema do Battlegrounds, mas eu ouvi qualquer coisa que eles iam começar, se eu percebi bem a notícia, iam fazer de todos os servidores que existem, iam pegar os jogadores para jogarem num só servidor. Não sei se é bem assim que eles pretendem fazer, pelo menos numa das próximas patches vão fazer isso. Mas, como disse, não sei bem se é assim, ou se ouviste alguma coisa sobre isso.
Eu ouvi, de facto, alguns comentários sobre essa situação. É uma ideia que eles têm, no entanto, atualmente ainda não está em aplicação. Ou seja, vai ser um pouco complicado fazerem só um servidor para Battlegrounds. De momento, o que tu tens são 3 Battlegrounds diferentes. Um deles é muito semelhante e foi inspirado ao Unreal no Capture the Flag. Depois tens outro Battleground, que é o Alterac Valley, que é enorme. O mapa é pura e simplesmente enorme. Depois é um pouco mais complicado, necessitas muita estratégia, muita coordenação entre os jogadores para que eles consigam executar as missões que devem executar e conseguirmos, portanto, chegar à base Horde e derrotar os mesmos. Infelizmente, o servidor está um pouco equilibrado nessa questão. Os Hordes.
Os Hordes, que, segundo eu sei, ganham, não é? Na maioria dos servidores estão só para a frente, não é?
É assim, não é só uma questão. Eles esmagam-nos. É pior do que ganhar, é que nós somos literalmente esmagados. Eu posso dizer que no servidor onde estou, dos Battlegrounds que eu fiz, contam-se para aí pelos dedos das duas mãos todos que ganhei. É muito complicado a Alliance ganhar. A Alliance é melhor para fazer PvE, ou seja, em instance tem as pessoas.
Mas achas que tem piores jogadores? Ou é falta de organização?
Olha,
em termos que characters são iguais, não é? Digamos, tanto para Hordes como Alliance, salvo erro, é igual, não existe.
Não, propriamente.
Diferenças? Não?
Não.
São mais fortes os Hordes, achas que.
São mais fortes, porque assim, cada personagem, cada character tem características
especificidades. Exato.
No caso, por exemplo, de um Rogue Horde, eles têm um Resistance to Fear, que lhes permite fazer, por exemplo, um stunlock perfeito. Para quem não sabe, um stunlock é que tu conseguis manter o teu adversário sempre a dormir, não lhe dando a hipótese de ele te atacar, e quando ele, após uma boa seneca, já está morto. Olha, que é literalmente uma boa seneca. Se tu não falhares o stunlock, é fantástico, é lindo. Infelizmente só o podes repetir passar 10 minutos, porque todos os teus talentos têm cooldown. Mas em termos de PVP, os Orcs estão mais bem equipados, posso dizer. É um pouco complicado, eu já vi muitos combates entre elementos da Alliance e elementos Orcs, e não é fácil um Alliance ganhar um Orc.
Olha, não sabia disso. Mas pronto, mas em todo o caso, isso é interessante, até porque talvez a Blizzard assim tenha que rever digamos, um pouco a distribuição dos poderes, né, para cada raça. Até porque agora também com o Burning Crusade vêm mais 2 raças, não é? Uma para cada lado, uma para a Alliance e outra para os Hordes, não é?
Há uma que já nós temos conhecimento, a outra ainda não sabemos qual é. mas...
Mas é os Blood Elves e há um que, segundo a E3 é... Eu não te sei dizer o nome, sinceramente, não te sei dizer o nome, mas é assim, são azuis, parecem assim, olha, não te sei mesmo dizer, mas já há esse conhecimento, no Burning Crusade pode sacar até já uns trailers, tanto os Blood Elves, que é o dos Hordes, como o dos outros. Eu só não sei a dizer ou não, mas já vi imagens dos tipos.
Acho que seja
Oreste. São assim um bocado grandes, são assim um bocado para os gigantescos. Mas é assim tipo o como é que se chama do. Epá, os Minotauros? Não é os Minotauros, os
Taurinos.
Sim, os Taurinos, exatamente, dos Hordes. É assim tipo isso.
Eu digo, os Taurinos para mim são das personagens mais caricatas no jogo. É fantástico que estás a falar.
É muito giro, não é? Por acaso, eu quando joguei só jogava com Taurinos mesmo. Que achava muito giro, mesmo eles a dançarem e tudo, achava muita piada. E mesmo ao nível de início deles, era muito engraçado aquela ideia dos índios. Muito giro mesmo.
Eles, em termos de dança, há lá duas personagens no jogo que têm passos de dança muito apelativos. As outras, pronto, têm passos de danças comuns, mas a nível de taurinos...
Os gnomos também são giros.
E os gnomos a dançar, é de tu te matares a rir. Porque são extremamente baixinhas, fazem coisas que tu não imaginas. Desculpa. Temos...
Sim.
O jogo está muito bem pensado. Eles têm... Todas as semanas, praticamente, lançam updates. E há sempre qualquer coisinha nova. Quando tu julgas que chegaste ao final... ao fim da linha, que pensa já não há mais nada para descobrir, eu posso dizer que eu já jogo o jogo há um ano e em metade ainda consegui conhecer.
Olha, isso precisamente leva-me a outra pergunta, ou seja, o que é que tu achas que vai ser assim, o futuro do World of Warcraft? Achas que vão criar eventualmente algum World of Warcraft 2, um novo continente totalmente diferente? Não sei se isso é possível em termos da história. O que é que tu achas que vai ser o futuro do próprio jogo, mesmo sendo um jogo online?
Digo que temos ali pano para mangas. A nível de criação de continentes, eles vão criar e vão inserir mais. A nível de instância, o jogo tem uma possibilidade infinita. Eles, como te indiquei, todas as semanas eles fazem updates, encontram sempre qualquer coisa nova para fazer, ou a nível de quests, porque o jogo não se baseia só no combate, ou seja, só no PvP. Depois tens o PvE, em que tens de fazer quests, que são missões. Dentro dessas missões, muitas delas, a grande maioria delas, a partir de um certo nível já não consegues fazer sozinho, tem de ser em grupo. E depois ainda tens outro lado do jogo, que são as profissões. E digo que as profissões é fantástico, porque para além de dar muito trabalho, eu digo que sou skinner, demorei muito, muito tempo a conseguir alcançar o máximo de skill com a minha profissão, ainda não alcancei com leatherworking. E há sempre qualquer coisinha para fazer.
A tua é leather working?
E skinning. Portanto, eu praticamente da pele que faço roupinha. basicamente é o que eu faço. Arranco-lhes a pele e depois faço roupinha. Não é que eu agora no nível em que esteja uso, porque quando tu alcanças um determinado rank, tens acesso a um pequeno edifício em Stormwind, que é a cidade da Ala, que permite adquirir armadura de qualidade superior ou qualidade épica. Armas épicas, digo que são fantásticas. Fiquei completamente, como se diz na gíria, lisa, porque é extremamente difícil fazer ouro no WoW, é extremamente difícil, os monstros dropam.
Olha, mas isso, desculpa só interromper, isso leva a outra pergunta, que é os gold farmers também, não é?
Não falo dos gold farmers.
Que eles simplesmente estragam o jogo, não é? Segundo o que eu leio dos jogadores, eles acabam por estragar o próprio jogo.
Tu não me fales em Gold Farmers, porque é assim, eles pura e simplesmente destroem o fair play do jogo. São indivíduos que praticamente ganham a vida a fazer aquilo. Tu encontras diversos sites em mercado paralelo onde há venda de ouro, de gold, onde há venda de personagens, e posso te indicar que uma personagem de nível 60 está à venda pela módica quantia de 500 euros, muito assim. Tens normalmente farmers que estão oriundos da China, em que passam tipo 20 horas em frente a um PC, em zonas onde possivelmente eles nem deixam entrar outros jogadores, fazem o mining, fazem gold, vendem gold, fazem instances. A nível de Battlegrounds, nós temos um Battleground em que cada vez que nós encontramos uma guild de farmers, sim, não vale a pena jogar.
Também não sei como é que o Blizzard podia eventualmente atacar esse problema, mas calhar, ou espalhando para novas, metendo em outras zonas mais possibilidades de ter mining, não sei sinceramente, mas acho que a Blizzard podia sinceramente até pensar nos jogadores que pagam, não é? Que pagam para poder jogar e que deixa de ser justo. Isso também leva a outra questão, que é eu, por exemplo, quando comecei a jogar, eu escolhi mining, não é? Precisamente como profissão, e achei muita piada que, quando se fazia mining, demorava-se horas e horas e horas até descobrir qualquer coisa. Eu já era, salvo erro, um nível 10, já não me lembro, mas demorava-se horas e horas e horas até encontrar qualquer coisa de jeito. Mas eles também devem encontrar agora também novas formas, eventualmente, de retirar o maior partido disso. Mas isso, por acaso, dos characters, de se vender os characters, para mim ainda é uma coisa mais... acaba por ser mais aceitável. Porquê? Porque pode perfeitamente uma pessoa fazer um character, por exemplo, de nível 60, não é? Fazer então o character e, a partir desse momento, vender a outra pessoa que paga, não é? Tal como paga uma mensalidade, só que aí também há uma coisa que é em termos de direitos, ou seja, aí talvez a Blizzard pode começar a pensar assim, se calhar estes tipos agora estão a fazer dinheiro do nosso jogo de uma forma pouco correta, se bem que eu acho que pode ser até viável, não é? Digamos assim, mas provavelmente a Blizzard vai começar a atacar porque estão a fazer dinheiro a partir do próprio jogo. E se calhar estão-nos a roubar o negócio, não é? Se calhar a Blizzard podia fazer ela própria algo semelhante, não é? Vender os characters. O que é que tu achas?
É assim, em termos de venda de characters, eu acho que nem afeta assim tanto o jogo. O pior é que, paralelamente à venda de characters, tu tens não só a venda de gold, em que um indivíduo chega ali por meia dúzia de libras ou de dólares, compra 300 ou 400 mil moedas de ouro, e, por exemplo, adquire uma Epic Mount, que custa 900 moedas de ouro, por exemplo, em que nós andamos ali quase um ano a fazer farming. Também nós chamamos-lhe farming, ou seja, conseguir matar monstros, fazer, vender coisas na Action House para conseguirmos esse dinheiro. Enquanto eles, pronto, adquirem o dinheiro, aquilo é-lhes entregue através da caixa de correio do WoW, que tens uma caixa de correio dentro do jogo, eles recebem e adquirem o que querem, não só a nível de Epic Mounts, como também nesses sites tu encontras venda de Epic Weapons, e isso aí é que desequilibra o jogo. Se tu fores fazer
isso sim, acho que é muito, muito pouco correto. Sinceramente,
fores
também concordo.
Uma instance que sai, a probabilidade de sair uma Epic Weapon ou Armor é muito baixa. Eles têm de insistir muito até conseguir adquirir essa armor. Eles pagam um determinado montante em dinheiro vivo e chega à sua caixinha de correio e tem lá a sua eponzinha, a sua armazinha, e pronto, vai desequilibrar o jogo, obviamente vai desequilibrar, só que infelizmente nós não podemos fazer nada. Nós reportamos essas situações à Blizzard. A Blizzard diz que tem banido diversos jogadores, diversas contas, que o comprador é ilegal, essas situações são todas ilegais, mas eles banem uma conta aqui, é criada outra ali. Ou seja, eu compreendo que até certo...
Vai dar ao mesmo.
Exato, eu compreendo que até certo ponto eles não tenham uma forma de controlar a situação. Mas podiam ter um pouco mais de atenção na medida em que, como disse, está a desequilibrar o jogo. E no meu servidor, por causa dessa guild de farmers, que é uma guild chamada PRC, há muitos jogadores que já deixaram de jogar. Há muita gente que deixou de jogar o WoW, está certo que há muitos que começaram a jogar também, mas o que é que sucede? Quando entra um novo jogador, o jogador não tem experiência. Não tendo experiência, tu, quando vais, por exemplo, para um background, ele não faz a mínima ideia do que é que tem de fazer. Posso dizer que, a nível de aliança, há missões que eles olham e veem: ah, os Orcs conseguiram um dragão e nós não temos dragão nenhum. Ou seja, muitos dos jogadores da aliança nem sequer se dão ao trabalho de ler a parte de informação do Battleground para saber como podem adquirir mobs que os venham a ajudar no combate, enquanto os Orcs têm, independentemente de serem organizados ou não, uma forma de jogar totalmente diferente, que é algo que nos intriga a todos. Das duas, uma, ou nós só temos pessoas muito jovens a jogar do lado da Alliance, ou então há ali qualquer coisa que não está a bater muito certo.
Pois é, e isso é algo que acontece na maioria dos servidores, não é? Isso é algo que acontece mesmo em quase todos.
Os hordes ganham nos battlegrounds e digo que é complicado. Mas tens outro ponto, outro aspecto que também não ajuda ao jogo, que é, tu crias uma personagem Alliance, chegas a nível 60, estás todo contente, feliz da vida, já és um senhor, nível 60, estás para os battlegrounds, entras no battleground, perdes 20 ou 30 combates e pensas, mas o que é que eu estou a fazer com uma personagem da Alliance? Ou seja, há pessoas que chegam, deixam as suas personagens do lado da Aliança e vão criar um Horde. Porque os Hordes...
E juntam-se ao inimigo.
Exatamente. Passam para o campo do inimigo, porque eles ganham e isso desequilibra o jogo. Há muitos servidores que, a nível de jogadores Hordes, há mais Hordes do que Alliance. Havia um servidor...
Para isso também não ajuda.
Um servidor ou outro em que havia mais Alliance do que Hordes. Mas mesmo
mas explica-me...
assim...
Mas explica-me, é que isso por acaso eu não sei. Ou seja, por exemplo, no Battlegrounds existe o tipo, vamos dizer, é que eu nunca joguei mesmo um Battlegrounds, portanto não sei mesmo. Mas portanto é tipo 20 contra 20, mas assim, existe sempre números iguais para cada lado ou não?
Não, esse é outro aspecto. Ou seja, cada Battleground tem um limite de jogadores. Pode ser 10, pode ser 40, depende do Battleground. A questão aqui é que o Battleground não é iniciado quando existe o mesmo número de jogadores de ambas as partes. Muitas vezes tu começas, e posso dizer que a nível do meu servidor tem sucedido com muita frequência, um Battleground começar com 8 jogadores, por exemplo, Alliance, e 20 Hordes. O que é que sucede? Nesse caso, quando o número é muito inferior ao número de inimigos, o próprio servidor...
Não se inicia.
Exatamente,
recusa.
O próprio servidor, apesar de ter aberto o jogo, dá a indicação que dentro de 3 minutos o jogo irá ser fechado. Porquê? Porque não vale a pena.
Pois, exato.
Muitas vezes tu estás a jogar, por exemplo, um Alter Ego Valley em que tens 10 jogadores de diferença. Ou seja, tens 18 Alliance contra 28 Hordes, por exemplo. E isso equilibra muito o jogo e basicamente as pessoas vão para esses Battlegrounds apenas para fazer os chamados H15, que são os Honorable Kills. E como tal para conseguirem um pouco de honor para subirem de rank, mas é complicado.
Isso, isso pode ser giro, principalmente para aquela ideia do novo servidor, porque aí como junta as pessoas todas de todos os servidores, aí nunca, em princípio, se calhar já não vai haver esse problema, não é?
Eu olho um pouco com desconfiança.
É
assim, imagina um servidor só de jogadores PVP, ou seja, um servidor cheio de gente, em termos de lag, como é que eles vão controlar também o lag? Pela minha própria experiência, servidores muito cheios, o lag é impossível. Eu joguei num servidor no Burning Blade, ia ter 2000 milissegundos de lag. Quer dizer, eu dava um passo, olhava para o inimigo, pensei, estás feito,
já
estava ao pé dele. Quem estava morto era eu.
Pois isso assim é complicado. E depois também há um aspecto também que é importante para nós portugueses, não é? Mas sei que a ti não te afeta tanto, mas que nós temos graves problemas em termos às vezes de lag, não é? Na rede, isto seja para qualquer servidor. Mas notas que da Blizzard existe alguma preocupação com termos o lag?
A Blizzard demonstra alguma preocupação com o assunto, mas na grande maioria dos casos, quando um jogador os aborda dizendo que tem lag, eles remetem, entre aspas, as culpas para o próprio ISP desse jogador. Em poucos casos eles assumiram que o lag estava a ser causado nos servidores deles, em que havia, se, por exemplo, roteadores que não estavam a funcionar corretamente, e eles publicaram isso no site, e de facto notou-se que após as operações que eles fizeram o lag melhorou. Mas a nível do nosso país é algo que me surpreende, porque os servidores da Blizzard estão em França, ou seja, não estão assim tão longe, e nós deveríamos ter pings até razoavelmente bons, mas infelizmente a grande maioria dos jogadores portugueses têm pings elevadíssimos, o que não se compreende muito bem. Depende muito de ISP para ISP, não é o meu caso.
É verdade.
Eu posso dizer que sou uma felizarda. Ontem, por exemplo, estava a jogar com um ping de 66 milissegundos. Por norma costumo ter 100, 120 milissegundos, mas tenho um amigo meu do outro ISP que jogava com pings de 3000, ou seja, ele chegava a Aeronport.
É impossível.
Pois.
Impossível. Ele chegava à Ironforge e o jogo dele era ficar sentado na conversa connosco, ou então deslocava-se para um lago e entretinha-se a pescar, porque era a única coisa que ele podia fazer, era ir à pesca.
E acredito... Não sabes medir que está a pesca, está a girar.
Acredito.
Ele não podia dedicar-se à pesca. Está muito giro.
Já no jogo anterior fazia isso, já pescava por causa do lago. Mas pesca no luau é como ir à pesca na vida rica.
Mas também há uma profissão, salvo erro, que é fishing mesmo, não é? Pesca.
Exatamente, é fishing. É fantástico, tu compras isto, compras a caninha, vais para um lago, tens de fazer o lançamento, ficas ali a olhar alegremente, à espera que um peixinho mais incauto morda o anzol, e aquilo vai subindo de ranking, né? Depois também podes associar o fishing ao cooking. Fazer comida, não é a grande especialidade minha, já tentei, confesso, mas tive de desistir, a cozinha e eu não combinamos muito bem, a sério, não combinamos muito bem, nunca tive muita sorte. Curiosamente, na primeira personagem que eu fiz, que era um paladino, eu fazia mining e blacksmithing, e era muito, muito difícil subir blacksmithing. Não sei se era muito difícil só porque eu também não estava muito virada para as profissões. Confesso que depois, quando mudei para leatherworking, foi a profissão que eu gostei mais. Mas sei que algumas profissões são difíceis de subir e também bastante caras.
Até porque leatherworking deve ser, como tu tens um rock, deve ser qualquer coisa como light hammer, uma coisa assim também. Só deve poder ter light hammer, não é?
Olha, talvez. Eu sou uma rapariguinha de leather no jogo, ou seja, eu só uso leather. Consegues fazer inclusive algumas coisinhas de mail, mas muito básicas. É um nível já superior de leatherworking. Eu faço elemental leatherworking e aí é muito difícil de subir. Porquê? Porque tu tens de fazer armaduras que são específicas, que necessitam de componentes que não encontras propriamente ali ao virar da esquina. Ou seja, tens de andar a atravessar continentes, tens de fazer instances para conseguires esses itens que têm uma percentagem de drop bastante baixa e que tens na Action House, pelos olhos da cara, como se costuma dizer, caríssimos. E quando tu vais vender uma peça que tu fizeste, aí sim consegues fazer gold, porque vendes por 30, 40, 50, 60 moedas de ouro, depende muito do que é que produziste.
Em termos mesmo também agora do próprio jogo, o que é que tu pensas que, além do futuro, que vai ser as novas expansões, novos continentes, quais são os outros jogos também que, nem tudo é World of Warcraft, ou tens só jogado mesmo World of Warcraft?
Eu sou um caso... a jogar World of Warcraft, confesso que só passei a jogar única e exclusivamente Warcraft. E para tanto tempo.
Mas, por exemplo, quais são os outros jogos que tens jogado? Ou melhor, os jogos que jogaste há algum tempo e que tenhas gostado? Por exemplo, qual foi o primeiro jogo que te lembras que te viciaste mesmo a sério?
O primeiro jogo que me viciei. A vozinha foi para. Eu sou do tempo das disquetes, que ainda se podia dobrar aquelas disquetes grandes, com um grande buraco lá no meio, lembras? Já não me lembro.
Exatamente.
Um quarto, exatamente. Eu sou desse tempo, quer dizer, eu sou um pouco de buraco das disquetes. Joguei um pouco de tudo. Lembro-me que era muito viciado em Unreal, gostava imenso de Unreal também. Havia outro jogo também muito engraçado, que era o Age of Empires, que eu adorei. César, sei lá, joguei Faraó, joguei Sims. Sims não gostei muito, por acaso. Porque lá está, problemas com a cozinha. A personagem que eu tinha incendiava-me a cozinha e eu, de facto, tive de resolver olhar para o jogo e pensei, não tem jeito para isto.
Mas por acaso o The Sims é dos jogos que é mais popular entre as mulheres. Que, por acaso, leva mais jogadores a no mundo dos jogos, não é?
Eu compreendo, mas eu não tenho muita paciência para você.
Não tens mesmo paciência?
Eu gosto do jogo. Eu não sei se é azar meu, ou talvez eu não tenha dedicado tempo suficiente para aprender a jogar o jogo. As coisas que eu crio são ou neuróticas, ou incendiam a casa. Torna-se frustrante, quer dizer, não acabei por deixar de jogar. Eu gosto mais de jogos de estratégia, ou então
Ainda não te convencia que jogares o Oblivion, não é? Ainda não pegaste mesmo no Oblivion. Tens que jogar o Oblivion, não é? Tu gostas de RPGs? tu gostas de RPGs, vai, ias gostar, de certeza.
Mas assim, convencer, tu já me convenceste, mas também a minha placa gráfica tem que ser substituída para esse jogo.
Pois é, pois é. Também há, pois, também há esse problema.
Muito pela, pela gráfica.
É, é que também há aí uma coisa que também é boa no próprio World of Warcraft, é que mesmo jogadores que não tenham um computador mais mais atualizado podem perfeitamente jogar, porque o jogo não requer muito em termos de grafismo, de som, do, é um jogo mais ou menos até está, digamos, optimizado, e nesse aspecto realmente a Blizzard sucedeu, foi bem sucedida, que é precisamente o facto de não pedir muito, e isto também acabar por ser bom em termos de rede e de performance, porque esse é um aspecto que eu acho que eles passaram bem.
Mas é que é fantástico, eu digo-te uma coisa, fantástico, porque a nível gráfico tu não perdes nada no grafismo do jogo.
Não, não, o jogo é muito bom, tem um grafismo muito bom. Eu, aliás, eu gosto muito do aspecto gráfico e das personagens e da interface, acho que está muito bem conseguido. Até as quests, que eu como gosto de RPGs, interessei-me mais pelo aspecto das quests e ver até que ponto era interessante, mesmo sendo um jogo de multiplayer, a parte das quests em que podia-se fazer sozinho. Isto quer fazer bastantes sozinhas, mas como tu disseste também, chegas a uma parte em que não é possível fazeres mais do que tens que fazer acompanhado com outros jogadores essas mesmas quests. Mas achei engraçado, mesmo as quests que podias fazer sozinho e que tinhas que fazer, digamos, mesmo sozinho, estavam engraçadas, até porque eu joguei da parte do Hordes e joguei com um Taurino e joguei com um Undead. E achei muito engraçado, não sei como é que são as da Alliance, mas pelo menos destes dois achei muito engraçado mesmo essas quests que eram só para as iniciais e estavam muito, muito engraçadas.
Olha, agora é desfizeste-me de lembrar uma parte de uma instance que eu joguei, em que lembro-me que fui eu e mais quatro amigos meus, entrámos na instance e chegámos lá a uma parte em que ficámos todos parados a olhar porque não acreditávamos no que é que eles fizeram. Uma parte em que tens um esqueleto no topo de uma pilha de ossos a dar um concerto de rock para uma carraça em baixo. Ficam parados a ver, isto é um concerto de rock. Colocaram também um pouco de humor no jogo. E há pouco tu falaste-me das novas raças, e eu estava aqui a verificar e posso-te indicar que a nova raça que estavas a falar são os Draenei.
É assim uma coisa, né? Pois. Eu vi só umas imagens, são assim azuis, não é? São assim grandes e azuis.
São poucos azuis. Eu acho que vou criar uma personagem dessas também, porque azul é a minha cor favorita.
Ah, então pronto.
Posso ficar em relação a esta personagem.
Eu, por acaso, gostei. Os Blood Elves são umas personagens também engraçadas. São assim, vermelhas, também muito giras.
Mas sabes que eu nunca percebi muito bem porque é que os Blood Elves não foram associados à Alliance. Nós já temos os Night Elves. Ou seja, talvez por essa razão eles não nos tenham atribuído os Blood Elves. Mas digo que são personagens também...
Até para a Horde ter uma personagem mais bonita, porque normalmente são todas feias, não é? Da parte.
Foi uma das razões...
Em termos de estética, não é? Talvez.
É assim, foi uma das razões pela qual eu não escolhi um Horde. É que, de facto, eu, quando estou a jogar, por exemplo, com um Undead, eu olho para o ecrã e penso, não, isto não é possível, quer dizer, eu olho para aquilo, o boneco é tão feio. Penso que gosto muito. Vejo muito jogar com Night Elves. Mesmo a nível de humanos, eu gosto. Não gosto tanto das personagens humanas. Eu penso que a nível de personagens masculinas humanas foram muito bem conseguidas. As personagens muito giras. A nível das personagens femininas, tenho.
As femininas não estão tão boas.
São muito feias, não são muito apelativas. Não é só a minha opinião. Há outras pessoas que pensam da mesma forma. Não gosto, acho que eles de facto aí falharam um pouco a nível das personagens femininas, mas a nível de elfos, tanto as masculinas como as femininas são muito giras.
E tu jogas com uma personagem feminina ou masculina mesmo? É mesmo feminina?
Olha lá, eu sou uma mulher que tem de manter. Não, eu sempre joguei com uma personagem feminina. Nem que seja para irritar os homens do jogo. Imagina.
Mas isso deve ser engraçado, porque há muitos jogadores, mesmo homens, que jogam com personagens femininas no jogo. E, provavelmente alguns não devem acreditar. É mais um que está com uma personagem feminina. E quando tu dizes que és mulher, eu se calhar não acredito.
Já me sucedeu diversas vezes. E por acaso, como safa, são aqueles amigos meus que me conhecem na vida real. E quando estamos a falar, eles dizem, não, acredita que ela é uma mulher que está a jogar. E não sei o quê. A situação agrava-se quando eu digo a idade que tenho. Ou seja, quando me perguntam que idade é que tens, e eu digo a idade que eu tenho, ou seja, os 33 anos, fica toda a gente parada a pensar o que é que está uma mulher com 33 anos a fazer a jogar o álcool. Mesma coisa do que eles, a passar tempo, a divertir-me e, portanto, a ocupar os meus tempos livres.
É, até é isso mesmo. O que é que tu achas que... Qual é o aspecto de infelizmente, não haver tantas jogadoras a jogarem, não só o WoW, mas qualquer outro jogo? O que é que tu achas? É a falta de oportunidade? É o preconceito que ainda existe? O que é que
eu
tu
acho
achas?
Que tem a ver um pouco, talvez, com algum preconceito e também em termos de mentalidades. A nível da educação feminina, ainda hoje noto, embora já se encontre muito, encontram-se muitas raparigas.
Sim, sim, tem cada vez mais os jogadores.
Ainda há...
Existem mais jogadores.
Mas ainda há...
Mas existe muito preconceito.
Exatamente,
não é?
Ainda há muito. Ah, jogos de computadores, aquilo é para rapaz. Coisas que eu não entendo, sinceramente, não fazem sentido. Ou então, quando são estes jogos de roleplay, diga-se de passagem, não são jogos propriamente calmos. São jogos que têm o seu teor de violência. Não uma violência muito ofensiva, mas são jogos violentos. Na medida que tens de matar um adversário, tens de matar um monstro. E talvez isso não atraia tantas raparigas que gostam mais de outro tipo de jogos. Talvez o Sims atraia mais, até porque tem aquela faceta com a qual eu gosto muito, que são as compras, em que tu podes estar a comprar coisas para a tua casa, e é uma das coisas que fascina as mulheres, são compras. Toda a gente confessa. Eu confesso. Talvez seja porque não tem tanta fama entre as mulheres. Sim, meu caro, quando chego do emprego e tive um dia difícil, não há nada que me satisfaça do que ir matar um hortezito. Do dia de trabalho, aquele stress, tu pensas, sim, vinguei-me. É bom contribuir para que tenhas uma atitude saudável na vida real com outras pessoas. Eu sou da opinião que as pessoas devem descarregar as suas fúrias em jogos de computador, não a nível dia-a-dia. É um mundo de fantasia em que tu podes transpor um pouco os teus sonhos, as tuas fantasias, para a vida virtual. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que quando joga o WoW, até eu fiquei surpreendida com a forma como ele joga. Olha, que o rapaz fica-me todo vermelho em frente ao ecrã e já não ouve nada. Quando encontra um inimigo, tu podes estar a falar com ele, de casa pode cair, que ele não dá por nada, ele vai atrás dele. A nível de vida diária, é uma pessoa muito calma, muito pacífica, e que, portanto, quando está um pouco mais zangado, resolve vou jogar um bocadinho e aquilo passa-lhe. Depois também há outros jogadores que vão jogar um bocadinho e aquilo não lhes passa.
Ficam sempre. É a continuidade do próprio jogo, não é?
Mas também muito jogador.
Ou a continuidade da vida real, pronto, ou vice-versa.
Se correm mal, também não ficam lá muito contentes. Também há esse problema. Mas eu digo que é saudável jogar jogos de computador, não em demasia, porque não nos podemos.
Claro, isto é como tudo.
Tens de proteger a vista. Eu conheço muita gente que passa horas em frente a um computador e não tem esse cuidado. Eu tenho esse cuidado, ou seja, eu gosto de jogar, mas gosto também de proteger um pouco a minha saúde. Não gosto de abusar isto, porque é porque eu fico muitas horas, fico sempre parado, tu vais perdendo também um bocado a visão. As pessoas têm de ter cuidado também com esse aspecto, ou seja, há que jogar, mas há que jogar com peso e medida, há que ter atenção a essa situação. Não trocava o meu jogo por outra atividade, ou seja, posso fazer desporto, posso fazer outras atividades, vou ao cinema, mas o UAU, eu tenho de ter a melhor filha do UAU para dia a dia. Faz bem, é como meditar.
Há quem faça yoga, não é?
Pronto, há quem faça yoga. É isso, há quem faça yoga e eu vou jogar o UAU, pronto, um hordezinho de vez em quando lá cai, é agradável, principalmente quando a gente os conhece e são nossos amigos e jogam no campo do inimigo. E é muito divertido, aconselho.
Exatamente. Não, mas isso realmente eu acho que uma das piadas também do próprio UAU, tirando aquele aspecto menos positivo dos gold farmers e de quem criou os personagens, embora não seja tão negativo, eu acho que não seja tão negativo como a parte dos gold farmers, mas é realmente o aspecto também da socialização com as outras pessoas, não é? Que jogam, que também têm a sua vida perfeitamente normal e que depois de um dia de trabalho vão jogar, vão descarregar as energias, digamos assim, o resto do dia no UAU. E isso é um aspecto muito engraçado do próprio jogo, e no WoW torna umas proporções ainda maiores, porque o jogo é gigantesco em termos também das pessoas que jogam, cada vez aderem mais, não é?
Eu digo, nesse aspecto tem uma história muito engraçada, porque assim, não é só a nível conhecer os outros jogadores, não só do país, jogadores portugueses. Eu fiz uma grande amiga inglesa, que já jogo com ela aí há uns 3, 4 anos, antes perdi a conta. Em que logo jogámos, não sei o quê, lá em Inglaterra, e foi fantástico, porque a pessoa que eu conheci é exatamente igual àquela pessoa que jogava no jogo, ou seja, não tem diferença nenhuma, é uma pessoa extremamente divertida, que um dia há de nos vir visitar, o nosso grupo de jogadores que cá em Portugal, e se tu fazes novos amigos, ou seja, tu através de um jogo é fantástico como consegues fazer novos amigos.
Exatamente.
Não conheço as pessoas, não estou com isto a dizer que um miúdo de 12, 13 anos, mas na grande maioria dos casos tu consegues fazer amigos de uma forma saudável e portanto alargar os teus conhecimentos.
Então, exatamente,
para jogar a sério,
achas que pode ser interessante também um outro MMO?
É assim,
começares a jogar ou não?
É assim, em termos pessoais, posso dizer que a minha carreira de jogador não vai acabar no World of Warcraft, com certeza. Nem pensar nisso, longe de mim. Isto, eu gosto de experimentar todo tipo de jogos. Ou seja, o World of Warcraft agora pode ser um jogo muito apelativo. Não quero com isto dizer que no futuro não surja um jogo que me atraia mais. Eu irei mudar, com certeza. Não me estou a ver nos próximos 10, 15 anos a jogar o WoW. Ou seja, nem pensar nem coisa que se pareça. Por enquanto...
Até porque nessa altura, se calhar, já vai ser uma coisa qualquer, assim, totalmente... Até pode continuar.
Epá, nessa...
Mas se... pode ser uma coisa totalmente diferente.
Eu gostava mesmo de ter nessa altura uma daquelas cadeirinhas que tem os joysticks de lado, estás a ver? Com um ecrã.
Ui, mas já existe. Mas já existe, só que é-se um bocado caro. Mas já existe. Essas cadeiras mesmo de jogo. Ué, isso até, por exemplo, tu estás a pensar em comprar em alguma consola?
Não, em termos de consolas, confesso-te que nunca fui muito atraída pelas consolas. Sempre gostei mais de jogar mesmo num PC. Posso dizer que o meu sobrinho, por exemplo, tem uma consola e eu nestas férias andei entretida com ele a jogar FIFA. Digo que foi um desastre, foi uma vergonha para a minha carreira de jogadora, porque fui batida por um puto de 6 anos, levei tareias descomunais em termos de jogo, consegui marcar um único golo em 10 dias, e fiquei tratada das consolas, a sério. Tentei também jogar Lara Croft na consola, também não me safei lá muito bem.
O último não, o outro, já não me recordo do nome.
Se queres que diga, não me lembro do nome do que tentei jogar, mas aquilo também não foi propriamente fácil e como tal, acho que me vou manter agarrada aqui à minha máquina, ao meu PCzinho, por enquanto.
Não te habituas muito bem ao controlador?
Não gosto muito dos controladores das consolas, se queres que diga. Não é uma questão de não me entender. Não gosto mesmo de jogar com...
Não gosto de jogar.
Nunca gostei de jogar com... gostei de jogar com joysticks. Mesmo o WoW, uma coisa que surpreende os meus amigos é que eles controlam o jogo, a personagem, quase só com o rato. Eu utilizo o teclado e jogo tão rápido como eles, e eles ficam um pouco surpreendidos. Ao fim de um ano, quando eu lhes digo, então, mas vocês jogam com o rato? Só utilizam o rato para movimentar a personagem? Eles viram-se para mim, sim, nós já utilizamos. E eu, olha, eu utilizo os cursores, sabes? Eles ficaram, assim, muito surpreendidos. Os cursores! E eu, sim, não me ajeito, de facto, só com um único equipamento para jogar. Gosto do teclado, gosto de mexer em teclas. Já pensei em comprar aquele teclado fantástico, caríssimo, só para o WoW.
Pois é, existe um... Pois, exatamente, existe um que é só para o WoW. Também, tá, existe na FNAC, passa a publicidade, salvo erro, eu acho que vi lá também.
Existe de facto lá um teclado.
Quanto é que é o teclado? Alguns 20 contos?
Não chega a 20 contos. Acho que anda à volta para aí dos 50 euros, tanto quanto sei. Houve um amigo nosso que comprou um, veio-me fazer, portanto, entre aspas, inveja. Chegou ao pé de mim e disse: olha, o meu irmão comprou um teclado para o Warcraft, mostrou uma imagem, eu caí para o lado, entretanto recuperei, voltei à terra e pensei, não vou comprar um teclado desse, até porque aquilo não é propriamente um teclado, ou seja, tu tens o teclado base, aquilo é uma capa, tu inseres no teclado base e que podes, consoante o jogo que jogas, inserir depois outras capas. Não é propriamente só para o UAU.
Sim, não é só para o UAU.
Exatamente. Mas não, acho que o teclado normal, convencional, funciona perfeitamente por enquanto. Ou seja, tenho que controlar um pouco este vício dos jogos, senão também qualquer dia pareço uma maluquinha agarrada aos joias aqui ao mouse e ao keyboard, sem sair de casa ou olhar para o ecrã. Portanto, há que controlar um pouco as coisas.
Claro, claro. É como tudo. E ia só também perguntar, também já em jeito também já despedida, para não prolongarmos muito mais o podcast, o que é que tu pensas essencialmente em termos do World of Warcraft no futuro imediato? Ou seja, agora nas próximas semanas acho que vai haver algumas inovações em concreto pelo jogo, vai haver alguma coisa nova ou não? Achas que vai continuar mais ou menos no mesmo... Vai agora aquela parte dos Battlegrounds serem só para um servidor?
É assim.
Vai ser o Burning Crusade? O que é que tu achas que vai ser no futuro imediato a coisa mais interessante?
É assim. Para te ser honesta, eu prefiro não pensar nada, porque cada vez que penso sai-me tudo ao contrário. Geralmente quando eu estou à espera de uma coisa vejo que aquilo é totalmente diferente. Mas penso que o futuro do jogo não será só no PvP, ou seja, não será só no Battleground. Irá consistir muito, e nota-se que cada vez mais há mais jogadores a passarem mais tempo a fazerem instances do PvP, irá residir muito no facto de eles conseguirem ou não manter o jogo apelativo, com novas missões, com, sei lá, novas instances, novos mapas, porque o Battleground ao fim dos tempos também se torna cansativo, quer dizer... É sempre a mesma coisa.
Seja,
tu jogas uma semana, jogas duas, jogas três. Confesso que ao fim de 3, 4 semanas a jogar é sempre o mesmo também. Sinto necessidade, por vezes, e ridiculamente, de ir jogar com a minha personagem de nível 60 a matar monstros de nível 30. E toda a gente fica a olhar para mim. Isto porque é porque às vezes também sinto a necessidade de fazer uma coisinha diferente. Mas se eles conseguirem manter o nível que têm mantido de novas inovações e de desenhos de personagens, novas personagens, novas armaduras, o jogo está aí para durar.
Vamos só concluir então talvez o podcast com esta entrevista muito interessante com a Lina Santos sobre as suas perspectivas do UAU, de outros jogos e também do facto de infelizmente ainda não haver muitas jogadoras a jogar em vários jogos, mas não sei se queres só dizer uma palavra de despedida, Lina.
Queria agradecer antes de mais a entrevista e cumprimentar a todos os nossos ouvintes. Desejo-lhes portanto continue a gostar do nosso programa e gostava de vos ver no Warcraft. Para quem estiver interessado, eu jogo num servidor que é o Laughing School. Se alguém aparecer e vir uma personagem com o nome Dark Lord, serei eu, terei todo o prazer em ajudar os novos jogadores.
Olha, fica aqui o convite feito para os nossos ouvintes. E um beijinho, Lina. Até à próxima.
Beijinho, já fica bem.
Digital PT Podcast.